LeBron. Now they switch it. Here's Chris again. A Smith screen. Posey will defend. Oh! LeBron James with no regard for human life.
Boston only has a one-point lead.
Greer's putting the ball on a play. He gets it out deep, and Havlicek steals it.
Olá, Quedas.
Olá, tudo bem?
Tudo bem. Estamos a gravar dia 15 de abril, segunda-feira, final da tarde, poucas horas depois do último dia da fase regular. Os emparelhamentos ficaram todos definidos, os lugares ficaram todos definidos. Eu diria que tiveste aqui uma... A tua equipa acabou por estar no... a sair por cima de um emparelhamento complicado, mas que balanço mais automático e imediato fazes desta fase regular que terminou oficialmente ontem?
Achei que foi uma fase regular em que, basicamente, com exceção de um... A grande parte interessante, e o próprio NBA vendeu muito isso nestes últimos dias, que foi, excetuando os Celtics, que estavam mais que entregues naquela posição desde para a metade da temporada, em todos os outros lugares houve muita, ou seja, houve muita paridade e paridade para cima, não é só paridade na mediania ou na mediocridade, ou seja, mesmo entre as equipas boas houve muita paridade, muita indecisão, muitos matchups que não sabias muito bem, ok, pode ser este, mas aquele, e as contas e tudo, havia 300 milhões de opções.
E tens muitas agora, equipas... Desculpa, sim, numa fase em que havia 10 equipas que já estavam claramente eliminadas, nem sequer foi aquela do esta equipa ainda pode ir ao play-in, se esforçar, não é tanto por aí, porque se olharmos para o Oeste, os Nets ficaram 4 vitórias dos Hawks, no Oeste os Rockets ficaram a 5, é mesmo nos lugares de playoffs, dos primeiros 10, tanto de um lado como do outro, que uma derrota, ou uma série de duas vitórias ou duas derrotas consecutivas nos últimos jogos fazia mesmo uma grande diferença.
Sim, sem dúvida, e essa aqui é a cena interessante, como disseste, que é, na verdade, a coisa que, ou seja, o play-in foi criado para gerar suspense e para as equipas pequenas continuarem a lutar por um lugar, mas curiosamente este ano, o acesso ao play-in foi das coisas que ficou mais rapidamente definida, não é? Tipo, tu rapidamente percebeste que 10 de cada lado é que estariam nessa luta, mas depois em que lugares e em que moldes e contra quem é que vão jogar, aí é que foi o caos. Não é que nos últimos anos o que tens tido é algo, pronto, tens sempre... E também, se calhar, isso ajuda a explicar, que eu acho que este ano a paridade por cima que houve levou também a que houvesse uma paridade negativa para baixo também, não é? Porque se tens mais equipas boas, vais ter mais equipas com registros péssimos, porque as equipas têm de ganhar, não é? Têm de ganhar alguém. Se não ganham todas umas às outras, isso tem registros de positivos, tipo, e bastante positivos, porque não é só registros, não houve assim uma abundância de registros daqueles tipo 40 vitórias, 40 derrotas, não é? Houve muitas equipas com registros bastante positivos a lutarem por lugares lá em cima, e pronto, e o que isso levou a acontecer foi que, pronto, isso levou a que o lugar dos play-in, ou seja, quem tinha acesso, ficou definido muito rapidamente, e a luta pelos lugares superiores é que gerou assim um bocadinho mais de frição este ano, e foi ótimo. Tipo, nesse aspecto foi excelente para a competitividade e o interesse da coisa.
Basta ver que aqui há não muitos anos andávamos a falar de equipas que no oitavo lugar tinham registros, alguns negativos, outros nos 50%. Se olharmos para o Oeste, o oitavo, Miami Heat, 46 vitórias e 36 derrotas. No Oeste, o décimo, 46 vitórias e 36 derrotas. Portanto, é como tu disseste, para alguém ganhar, houve muitas a ganhar e para muitas ganharem, outras tiveram de perder muito. Não sei se queres ir já aos emparelhamentos, porque nesses emparelhamentos acabamos por falar. Aliás, vamos só escolher esta parte aqui. Das 10 equipas que ficaram de fora, alguma para ti é uma desilusão maior?
Eu teria de ver... esperaria...
Sim, à partida esperávamos mais, e eventualmente daqui vamos falar sobre os nossos palpites de início de época também, esperávamos os dois mais dos Grizzlies, mas acaba por ser um contexto muito específico.
Claro, é um contexto muito específico, exato. Não é? não havia razão para conseguirmos prever este descalabro desta forma. Portanto, nesse aspecto, sim, acho que não é que eu achasse que Nets e Raptors fossem ser incríveis, mas estava à espera de melhor, principalmente os Raptors. Não acho que eles tenham uma equipa assim tão má que justifique um registro de 25-57. Acho que houve ali, pessoalmente, a certa altura da temporada, houve quase um aceitar do descalabro e eles quase desistiram de tentar ganhar, a certa altura. E esperava, não muito mais, mas marginalmente mais dos Jazz, mas eles próprios a meio decidiram que não valia a pena tentar ganhar e vamos simplesmente lutar por um lugar melhor nas piques e seguiram em frente com a sua vida. E também, aí, e já agora, que... só uma coisa, destaco também, só o pequeno momento de karma. Parece que equipas com o Dylan Brooks parece que não conseguem fugir ao karma. O pequeno karma dos Rockets começarem quando estavam eles numa streak de vitórias e os Warriors um bocado a penar no final da temporada, começaram a gozar com os Warriors e tipo, como quem diz, aqui estamos, vamos tomar o vosso lugar, e foram derrotados brutalmente pelos Warriors e acabaram bastante atrás deles. Portanto, o karma apanhou-os um bocadinho. Parece que hoje em dia, seja ele o motivador ou não das bocas, nesse caso até nem foi, mas o Dylan Brooks parece estar condenado a levar com mau karma.
Vamos então às contas, e introduzindo aqui os nossos palpites de início de época, palpites, neste caso, para as vitórias que cada uma das equipas ia ter. De facto, os Wizards foi onde falhámos por mais. Tu falhaste por 19, eu falhei por 17. Portanto, neste caso, demos mais vitórias do que eles tiveram. Em sentido contrário, equipas que demos menos, que tiveram mais, foram os Oklahoma City Thunder. Tu tinhas dito 44, eu disse 45. Acabaram por ser 57.
Exato.
Temos aqui tu 13 ao lado, eu 12. Grandes falhantes também aqui, olhando muito rapidamente, os Pistons ficámos os dois a 11, tínhamos previsto 25, tiveram 14. Não surpreende, tendo em conta que depois a partir de uma certa altura, quando é para fazer tanking, que no caso deles foi mais aquela série negativa.
Exato, aquela sequência que os deixou mesmo bem enterrados.
Os Bucks, eu falhei por 11, tu falhaste por 8. Os Bucks também tiveram aqui uma temporada que talvez muita gente não estivesse à espera. Mudança de treinador, o início do Lillard e a defesa acabaram por não dar grande resultado durante grande parte da temporada e acabam por falhar o segundo lugar.
Exato.
Vamos falar disso mais à frente. Os Raptors, falhámos os 2 por 11, tu falhaste os Wizards por 10, falhaste os Rockets por 10. Os Timberwolves superaram as nossas expectativas. Eu tinha 46, tu tinhas 44, conseguiram 56. Fazendo as contas, demos 60 palpites para o número exato de vitórias de cada uma das equipas, 30 teus, 30 meus, só acertámos um. E o curioso é isto, porque para quem não se lembra, e mesmo para recordar de quedas, se não te lembras de termos falado disto, portanto, se tu falhas por um, depois falhas outra equipa por quatro, vais acumulando, tens cinco, e depois, basicamente, isto, quem tivesse um menor desvio, ganhava. Tinhas um bónus, ou tínhamos decidido que um bónus para quem acertasse em cheio numa equipa, não sei se te lembras, tínhamos falado se o bónus seria 5 pontos, se seria 10, tenho a ideia que decidimos que seria 5.
Tenho ideia que sim, tenho ideia que era 5, sim.
Então pronto, o teu desvio foi 190, o meu desvio foi 186, mas com o teu bónus passa o teu para 185. Portanto, ganhaste este passatempo por um mísero ponto, porque acertaste em cheio nas 47 vitórias dos Lakers. Não sei se tens alguma coisa para dizer esta flash interview no calor do momento.
Ou seja, para já deve ser dito duas coisas. Gosto que, mesmo assim, tivesse ganho, ou seja, este suspense era só uma questão de se era por um ou se era por mais, não é? Porque...
Não, porque se fosse 190 perdias.
Se fosse 190 perdia, claro, pois é. Se fosse 190 perdia, exato.
Era perder por 4 ou ganhar por 1.
Exato, Jesus. Pronto, então, deve ser dito que é... Um buzzer beater. E eu confesso que, a certa altura da competição... Eu deixei de prestar atenção porque presumi eu estava a perder por uma brutalidade.
Não, certo? Esta não estou... fizemos.
Esta não, não... Ok, pronto.
O outro já vamos falar.
O outro é que foi... o outro é que foi uma desgraça. Pronto, exato. Ok. Porque estava a ver, tipo, é que o outro foi uma desgraça completa. Tipo, por isso, pronto. Mas então nesta, Nesta por um. Pá, mas nesta pronto, estou... Por um,
graças a, ao último jogo dos Lakers, se o último jogo dos Lakers tivesse sido um resultado diferente...
pronto, LeBron, com o LeBron e as suas 17 assistências, não me ajudando especialmente no Fantasy, mas ajudando nesta nossa competição.
Olhando então para o outro passatempo, em que cada um escolheu 15 equipas em sistema de draft, aí sim, aí levaste uma grande tareia. Ajudou o facto de eu no Oeste ter escolhido os Timberwolves e os Thunder. Yeah. No total, portanto, as minhas vitórias são tuas derrotas, as tuas derrotas são minhas vitórias. Ficou 649-581, portanto, 68 jogos de diferença.
Vou-te ser sincero, julguei
68,
que era pior.
Na verdade são 34, não é?
Sim. Julguei que era pior ainda, para ser totalmente sincero. Tipo, não, teria de ir rever, teria de ir ver quase ponto a ponto como é que foi variando, mas tenho quase certeza que cheguei a estar pior. A nível,
é assim,
pior percentualmente, pior percentualmente.
Eu,
a nível
eu no último mês e meio joguei com os jogadores de desconto de contrato do Way.
Exato, é
isso. Fazia o banco.
Começaste a descansar.
Ocupar-me para os playoffs.
Já, yeah, mas exato, eu estava à espera, mas pronto, repetindo, estava à espera de pior ainda. Portanto,
agora em playoffs, vamos voltar à conversa séria. Eu acho que disse por falar em playoffs, mas vamos primeiro ao play-in. Olhando para o Oeste, temos aqui duas favas muito grandes, que acredito que sejam as duas equipas que vão chegar aos playoffs, os Sixers em sétimo, o Heat em oitavo. Não sei necessariamente se vai ser por esta ordem, mas são duas equipas que logo na primeira ronda, chegando lá, vão vender cara à derrota, e não sei se não vamos ter aqui surpresas nesta conferência logo a abrir.
Sim, é mesmo um presente envenenado nesta, pronto, nestas piques, porque, aliás, ironicamente, já podemos ir mais a isso, mas tipo, pobres coitados dos Knicks, que tiveram, não é, o orgulho de ultrapassar os Bucks mesmo no fim, e não sei até que ponto é que ficaram melhores por isso.
Eu não sei se os Knicks ficaram melhores, se ficaram pior. Tenho a certeza absoluta que para os Bucks foi bom terem ficado em terceiro.
Sim, também eu. Mesmo com todas as dúvidas que tenho em relação aos Bucks neste momento, foi certamente melhor.
Sim, quer portanto, dizer, jogar contra os Pacers não é necessariamente bom, como já se percebeu esta temporada. Mas o impacto de Sixers ao Heat na primeira ronda, tendo em conta historiais recentes, acaba por ser uma menos intenso. E depois de uma segunda ronda, seja das duas uma, ou os Knicks perdem com este sétimo classificado e os Bucks têm fator casa, ou jogar contra uns Knicks já depois de vencer uma primeira ronda com mais confiança, e mesmo não tendo o fator casa, acho que não há grande desvantagem para os Bucks, sinceramente.
Sim, sim. E acima de tudo porque, e já podemos entrar pronto, em coisas sobre series específicas, mas também os Bucks, em passando os Pacers, vão ter a vantagem também de haver uma maior probabilidade de terem um Giannis a 100%, que é algo que afeta, claro. A saúde do Giannis afeta muito a minha previsão na primeira ronda e afeta menos a minha previsão do que acontece aos Bucks se passarem a primeira ronda. Né? Tipo, ou seja, eu tenho mais confiança nos Bucks nas rondas a seguir do que tenho na primeira, devido ao fator X da ausência do Giannis.
Vamos então pôr aqui o nosso dinheiro onde a boca está, usando aqui a expressão idiomática inglesa.
Exato.
Sixers em sétimo, Heat em oitavo, e fica assim o play-in?
Eu acho que podemos assumir isso, sim.
Portanto, temos Celtics contra Heat na primeira ronda, Knicks contra Sixers, Bucks, Pacers e Cavaliers Magic. Olhando para estes quatro confrontos, quantas equipas com fator casa vão passar mal e ser eliminadas?
Quantas equipas com fator casa vão ser eliminadas? Nas minhas contas, e eu quase que tenho tipo medo de dizer uma coisa destas devido às forças misteriosas nas quais eu não acredito, nas quais, tipo, forças misteriosas do azar e do karma, nas quais eu não acredito porque não sou uma pessoa espiritual, mas com as quais não gosto de meter porque nunca fiando, mas acho que só uma equipa caseira é que vai ser eliminada.
Estamos a falar dos Knicks, é isso?
Não. Eu acho que os Knicks passam.
Estás confiante para os teus Magic?
Estou confiante de todo, com grandes certezas, mas avaliando as coisas na minha cabeça, acho pelo menos que é possível e decidi. Vou fazer pelo menos uma pique de esperança. Todas as outras vou ser brutalmente racional. Nesta pico vou ser um bocadinho mais esperançoso sobre coisas que eu acho que podem acontecer.
Portanto, achas que Sixers e Heat não sobrevivem à primeira ronda?
Acho que, apesar de serem um presente envenenado, não sobrevive à primeira ronda. Vão é torná-la mais dura do que, provavelmente, pronto, as equipas em questão gostariam.
Eu vou, não estava preparado para registar isto, para anotar, portanto não vou anotar, mas vou dizer. Eu acho que os Celtics ganham em 7. Os Knicks são eliminados pelos Sixers em 6.
Ok.
Os Bucks vencem os Pacers em 7. E gostando muito que os Magic seguissem em frente, vou dizer Cavs em 5.
Então, puseste Bucks em 6, Knicks perdendo em 6, Celtics ganhando em 7 e...
Cavs em 5.
E os Cavs ganhando em 5. Em relação... Por onde queres começar em relação ao meu contraponto? Não temos nenhuma igual. Temos várias parecidas, não temos nenhuma igual. Por onde queres começar?
Começa por onde achares melhor e se achas que os Celtics vão seguir em frente, portanto, achas que os Celtics vão ser ainda mais dominadores, portanto, se quiseres começar por aí.
Acho que os Celtics, sim, obviamente a minha surpresa em relação aos Celtics não é que acho que eles vão ser dominados, embora com os Heat, francamente, who knows, não é? Tipo, nunca se sabe com aquela equipa. Acho que vai ser, apesar de ser aquele estranho 4-2 em casa, mas... Registro algumas falhas nos Heat este ano e sinto-me sempre arrependido de estar a registar falhas nos Heat, sabendo depois como eles podem ser nos playoffs. Mas entre o bem que os Celtics têm jogado e o mal que os Heat têm jogado, eu retiro uma vitória à minha previsão e ponho os Celtics em 6, ganhando em Miami.
Fecham a série em Miami.
Okay. Fechando a série em Miami. Mesmo sabendo que isso não é a escolha mais lógica do mundo, não é? Porque, mas nem todas as series são fechadas em casa, portanto também pode acontecer. Mas eu diria Celtics em 6. Continuando para baixo, ou seja, no mesmo lado da árvore, não sei se queres dizer mais alguma coisa em relação aos Celtics.
Não, força.
No mesmo lado da árvore, vamos para os Cavaliers Magic, não é? Ou seja, quem jogaria com, neste caso, os Celtics. E, obviamente, eu não estou a fazer nada aqui de nada de muito chocante, ou seja, tu foste para Cavs em 5... Eu fui para Magic em 6, ou seja, é um bocado, é o oposto, é pronto, a equipa a ganhar os jogos que é suposto, entre aspas, quando se faz uma surpresa ou não. A minha grande questão com os Cavs é, embora a minha hesitação em fazer esta escolha, é que os Cavs têm o que os Magic não têm, que é alguém com experiência de grandes momentos e capacidade para assumir a bola nesses grandes momentos, que é o Donovan Mitchell. E, até certo ponto, o Darius Garland. Eles são uma equipa muito parecida com a dos Magic, ou seja, acima de tudo, onde tem a grande força deles é na defesa, e, acima de tudo, na defesa do interior. Eu acho, ainda assim, que a grande força a nível ofensivo que os Cavs têm em relação aos Magic é, ainda assim, mais opções a nível do tiro exterior. Tem uma... pelo menos uma maior capacidade de começar a aquecer do exterior e ter assim esses grandes runs, esses grandes momentos em que de repente a bola entra. E os Magic é tudo sempre um bocadinho mais sofrido para marcar. Um bocadinho mais mastigado, geralmente mais dependente de roubos de bola e fast breaks, coisas desse género. Ou de Franz Wagner e Banquero num pick and roll ou no mais isolation a tentarem fazer qualquer coisa. Onde eu acho que pode ajudar é os Magic, para o melhor e para o pior, o ataque é o que é, está dependente daquilo e eu não acho que vai ser especialmente melhor ou pior nos playoffs, acho que vai ser o que é. Portanto, eu acho que sabemos com o que podemos contar dos Magic, que é uma boa defesa e um ataque mastigado. Com os Cavs, que também têm os seus problemas no ataque, o fator X que eles têm a favor deles também pode ser aqui o trama, que é essa relativa dependência que eles têm do tiro exterior, porque eles defendem muito bem no jogo interior, mas nenhum dos jogadores do jogo interior deles é assim uma arma ofensiva gigante, nem o Allen, nem o Mobley. Portanto, tão dependente desse tiro exterior, tão dependente do Donovan Mitchell, e os Magic defendem muito bem no perímetro. Uma das coisas que fazem muito bem é retirar essas oportunidades de tiro exterior, estar sempre acima dos jogadores, não dar grandes abébias. Geralmente oferecem mais o mid-range. E como os Magic têm, pelo menos, potencialmente as armas para eliminar essa força maior dos Cavs, eu acabei por ser homer nesta pick e fui para os Magic, embora acho que o outro grande fator X é a experiência, e nesse aspecto os Cavs, pronto, e especificamente o Donovan Mitchell, têm, pronto, a vantagem da experiência do lado deles. Embora sejam um bocadinho inconstantes, e pronto, estou um bocado a contar com essa inconsistência para, pronto, a favor desta minha pick nos Magic.
O que faria com que na segunda ronda tivéssemos um duelo entre os Celtics e os Magic. Portanto,
Seria muito interessante.
Vou guardar-me para lá. Knicks-Sixers?
Knicks-Sixers. Tu puseste os Sixers a ganhar. Eu acho que é certamente possível. Certamente possível. Principalmente com o Embiid de volta. É certamente possível, até porque podemos lembrar de como os Sixers estavam a jogar antes, não é?
Estavam com 8 vitórias consecutivas.
Exato. Estavam incríveis. E o Embiid a jogar a um nível altíssimo. Tudo isso, maravilha. Mas eu acho que os Knicks também melhoraram desde então, ou seja, à medida que a temporada foi avançando, os Knicks foram melhorando. Acho que há várias coisas que favorecem mais um estilo de jogo dos Knicks do que um estilo de jogo dos Sixers. Os Sixers, da maneira como estão construídos, são uma equipa de finesse, são uma equipa de espetáculo, de pontos, de marcar pontos, e também muito dependentes, no caso do Embiid, de faltas constantes a serem marcadas. Isso acontece menos nos playoffs. E aquele estilo de defesa agressivo dos Knicks passa mais em claro nos playoffs também. Acho que o Brunson está numa forma absurda e os Knicks e os Sixers não têm absolutamente ninguém para sequer desacelerá-lo um bocadinho. Ou seja, acho que o Brunson vai continuar tão forte como sempre. Tudo depende do Embiid que tens. Porque eu acho que o Brunson vai estar incrível, acho que o Maxey vai marcar pontos, mas talvez não tantos, porque vai ser marcado um bocadinho mais em cima por bons defensores, e o Maxey também, o modo como o Maxey reage a isso pode influenciar um bocadinho a series, e acho que tudo depende de que Embiid é que aparece, de se ele tem as faltas todas marcadas ou não, porque o Embiid sem as faltas não é a mesma coisa, e o Embiid tem um historial não intensamente espetacular de performance nos playoffs, que ele poderá afastar esses fantasmas, ou eles poderão regressar novamente, mesmo com um novo treinador. Por isso, eu não acho que os Sixers vão ser uma desgraça, mas daí acho que vão ser muito, muito difíceis de bater, mas a minha previsão é 4-3 para os Knicks.
Eu acho que o fator Embiid vai fazer a diferença, e mais não digo. Bucks-Pacers, sabes que é? Bucks-Pacers, entrando já aqui pelo que eu guardei para dizer sobre esta série, na minha cabeça pode ter ares daquela série entre os Cavs e os Pacers, se não foi de 2016, foi 2017, que apesar de ser 4-0, foi um total acumulado de diferença de pontos de 13 ou 17, foram 4 jogos muito equilibrados. Não me espantaria que os Bucks conseguissem uma vassourada. Acho que não vai acontecer, sobretudo porque a defesa não é tão boa como era a dos Cavs, mas não me espantava que todos os jogos, independentemente do número de jogos que haja, todos eles sejam muito equilibrados.
Sim, eu concordo com tudo o que disseste, acho que e acho que a haver vassourada será certamente dos Bucks, e a minha previsão é a vitória dos Bucks também, mas não só a defesa dos Bucks está pior de um modo geral, a defesa dos Bucks sem o Giannis está extra desgraça, e a equipa de um modo geral sem o Giannis este ano é sofrível de ver. Sofrível. Eles têm, e uma estatística que eu estava a ver, quando estava aqui a ver a previsão, nos 53 minutos que os Bucks, ou seja, nos jogos entre Bucks e Pacers este ano, e os Bucks e Pacers este ano jogaram, por causa do in-season tournament, jogaram 5 vezes, se não me engano. Portanto, já tem-se encontrado muito. E nos 53 minutos em que o Antetokounmpo estava fora de campo, não é? Nos jogos contra os Pacers, os Bucks marcaram menos 39 pontos que os Pacers. Não é pouco. Menos 39 em 53 minutos é uma brutalidade. Ou seja, há uma dependência grande. Dizendo de outra forma, eu acho que os Bucks sem os Pacers não tem outra solução que não simplesmente atacar, tentar marcar o máximo de pontos e tentar ganhar assim. E como os Pacers não defendem nada, não defendem bem, é possível ganhar assim. Mas os Pacers, até certo ponto, são melhores a fazer isso. Por isso, eles precisam dos... Só que quando os Bucks têm o Giannis, aí sim há ali uma arma contra a qual os Pacers não têm nada contra. Não há nada que eles possam fazer para afetar o jogo do Giannis. E até a presença do Giannis no meio também vai causar muitas faltas na defesa, o que vai piorar ainda mais a defesa dos Pacers. Portanto, os Bucks, se houvesse Giannis completamente saudável, eu diria 4-0, talvez 4-0 ou pelo menos 4-1, dando respeito ao Tyrese Haliburton e ao ataque dos Pacers. Sem a certeza de haver Giannis, eu quase que devia fazer esta previsão com asterisco, mas antecipando Giannis ou a não jogar nos primeiros jogos, ou pelo menos a meio gás, eu pus 4-3 por causa de um arranque potencialmente coxo que os Bucks tenham nesta series até haver Giannis.
Bem, vamos para o Oeste.
Vamos a isso.
Pelicans em 7º, Lakers em 8º, Kings em 9º, Warriors em 10º. Quem é que vamos ter aqui em 7º e 8º?
Este é este, enquanto tu disseste Sixers e no outro, eu, maravilha, concordo, sigamos em frente. Neste é consideravelmente mais complicado fazer uma previsão. Vou dizer sincero.
Não tenho. Vou dizer que não tenho sequer.
É, eu olho
para olhar para aqui e ainda a pensar.
E acho que todas as equações são possíveis, sabes? Tipo, acho que é plenamente possível de quase tudo acontecer. E não sei mesmo o que dizer. Eu acho que diria que podemos, por uma questão de experiência institucional,
antes de dizeres isso, olhando para play-in mais primeira ronda dos playoffs, concordas comigo quando digo tudo pode acontecer exceto os Nuggets serem eliminados na primeira ronda? Ou seja, os Thunder podem ser eliminados na primeira ronda, os Timberwolves podem ser eliminados na primeira ronda, Clippers, Mavs, qualquer um pode ganhar no duelo entre eles, e qualquer uma destas equipas pode ser 7ª e qualquer uma pode ser 8ª. A única coisa que não vai mexer é a Nuggets na segunda ronda.
Concordo plenamente. Eu, aliás, quando estive aqui a fazer as escolhas, as minhas escolhas, estava a pôr aqui, pronto, ia pôr... Eu em todas esperava para ver, ok, com este, quem, como e qual e tal e coisas. Ah, ok, pode ser. Nos Nuggets, ok, Nuggets ganham, mas por quanto e contra quem? Foi a única que eu fiquei tipo, não, este é óbvio, o resto vamos ver. Mas sim, é uma... Eu quero só ver uma coisa muito rapidamente. Podemos continuar a falar de como os Nuggets são incríveis enquanto eu pesquiso só isto.
Acho que é assim, muito rapidamente. Avançando já e vou acabando por pôr-me aqui no fio da navalha, eu acho que os Lakers vão ser 8ª. Eu acho que não vai mexer, vai ser Pelicans em 7º, Lakers em 8º, e portanto, olhando já para a primeira ronda, os Thunder seguem em frente, os Nuggets seguem em frente, os Timberwolves perdem e os Clippers seguem em frente. Os Thunder, portanto, seguem em frente contra os Lakers em 7, os Nuggets em 5, os Timberwolves perdem em 6 e os Clippers seguem em frente em 6 também.
Eu aqui não sei bem como fazer porque eu discordo do matchup por uma simples razão de que eu acho que os Lakers ganham aos Pelicans e depois no outro é que eu tenho as dúvidas de quem passa ou não.
Mas achas que os Lakers querem forçar isto é sempre arriscado, mas querem forçar o matchup com os Nuggets logo na primeira ronda?
Acho que não querem, mas acho que não vão. Não sei se vão querer arriscar porque contra os Kings e contra os Warriors a vitória é tudo menos garantida. Não é como no outro lado em que Sixers ou Heat se perderem e apanham com os Chicago ou Hawks. Mais uma vez, tudo é possível, mas é os Bulls e os Hawks. Aqui não é os Bulls e os Hawks, é os Kings e os Warriors. Duas equipas que podiam perfeitamente estar em anos diferentes, poderiam ser candidatos fringe até ao título, se possível. Portanto, acho que eles não vão arriscar e acho que no matchup que têm tido este ano, pronto, acabam por... têm acabado por... dominar, entre aspas, os Pelicans no matchup direto, portanto acho que sim, acho que ponho os Lakers neste lado e no outro, apesar de não ter uma enorme confiança em nada disto, diria que respeito a época que eles fizeram em que só quebraram mesmo no fim e perderam o lugar mesmo no fim, mas ponho os Pelicans em oitavo a ganhar, seja a Kings ou a Warriors. Ainda assim.
Portanto, mais uma vez, sétimo e oitavo seguem em frente, mas invertes.
Inverto só um bocadinho, pronto, uma pequena inversão. Nessa lógica, diz-me só então as previsões de cada um outra vez para eu poder também saber o contraponto que estou a fazer.
Quer dizer, estás a partir do princípio que eu me lembro das coisas que fiz há bocado um bocadinho em... Mas disse Thunder em 7, disse Nuggets em... Disse Nuggets em 5 e tanto Timberwolves... Aliás, desculpa, tanto Suns como Clippers em 6.
E os outros, tanto Suns como Clippers em 6. Ok. Então nós aqui estamos quase iguais em certas coisas, diferentes noutras, mas estou só a registar as tuas para saber o contraponto que estou a fazer. E então, começando pelos Thunders contra, na tua, o facto de eu ter decidido na minha cabeça que era contra os Pelicans afeta a tua escolha em relação aos Thunder ou não?
Os Thunder seguem em frente.
Sim, sim, mas afeta as vitórias? Dizes Thunder em 7 contra
sim.
Qualquer um que aparece?
Contra contra Lakers em 7, contra Pelicans posso dizer, até vou dizer 5.
Exato, é a razão porque eu pergunto, é porque, dizendo de outra forma, eu acho que os Nuggets, eu punho os Nuggets a ganhar em 5 contra qualquer um que lhe aparecesse à frente. E só não ponho em 4 porque é difícil prever sweeps e as outras equipas não são más. Os Nuggets é que são melhores. Mas eu previa Nuggets em 5 contra qualquer uma delas. Talvez em 4 contra os Pelicans, mas vamos dizer em 5. Agora, Thunder contra os Lakers, acho que era um matchup super complicado. Acho que iam acabar por ganhar, mas ia ser um matchup super complicado. Não só o que eles iam, como iam conseguir parar o Anthony Davis, e também o que fazer com o LeBron James, ou seja, acho que eles iam ter uma tarefa muito complicada pela frente com estes dois jogadores tão experientes e tão rotinados de grandes momentos. E acho que contra os Pelicans, não obstante os Pelicans este ano terem feito uma boa temporada, sem dúvida, eu contra os Pelicans digo em 5 também, Thunder em 5, porque acho que há uma equivalência QB de experiência relevante. Olha, este é o CJ McCollum, mas não é assim, não é como se o CJ McCollum tivesse estado a lutar por títulos, não é? Tipo, tem uma, não há uma diferença gigante de experiência de grandes momentos, e acho os Thunder bastante melhores, portanto acabo por ir Thunder em 5 também contra os Pelicans.
E nem seria em 5 contra os Lakers, foi o que disseste, não foi?
E Nuggets em 5 contra os Lakers. Também. Seria, provavelmente arriscaria o sweep contra os Pelicans. Se calhar estou a ser super injusto com os Pelicans. E estou plenamente disposto a vê-los comer as minhas vê-los a fazer comer as minhas palavras.
Mas ponho os, diga-se.
Exato. Mas ponho os Nuggets contra os Lakers. Não obstante, o ano passado, se não estou em engano, foi sweep contra os Lakers, né? Os Nuggets. O que até se gozava que foi a... gozava sempre com os fãs dos Lakers a dizer, ah, agora com o Hashimura a defender o Jokic é que vamos ter hipótese, e que foi a sweep mais renhida de sempre, tipo, na mente das pessoas, mas penso que foi sweep. Mesmo assim, eu acho que, pessoalmente, num arranque de playoffs, os Nuggets podem não estar ainda a carburar à sua máxima força, e os Lakers são uma equipa forte, com capacidade de decidir em grandes momentos, e acho que vão perder com relativa facilidade, mas não a nível de sweep, e então digo Nuggets em 5. Portanto, nós tecnicamente acho que estamos, seja qual for a posição em que fico no play-in, concordamos com o resultado em ambas.
Sim.
Porque ambos achamos que seria Thunder em 5 com os Pelicans, Thunder em 7 com os Lakers, e ambos concordamos que é Nuggets em 5, essencialmente contra qualquer um que lhes apareça.
Exato.
Portanto, não há muito desacordo aqui. Portanto, vamos... vamos continuar de acordo, então? Exatamente de acordo? Que eu também prevejo Suns em 6. Prevejo Suns em 6. Acho que os Timberwolves levaram uma fava absurda. Tiveram uma época excelente e só têm de estar orgulhosos pela época excelente que tiveram. E podem perfeitamente ganhar, porque estes Suns têm sido tudo menos consistentes esta temporada. Não é? Tipo, não há nada nestes Suns que nos leva a dizer equipa que garantidamente vai ganhar. Tipo, estou super confiante nos Suns. Mas a verdade é que no matchup direto do Wolves Suns este ano tem sido pronto, uma desgraça para os Wolves, acima de tudo porque eu acho que a defesa dos Wolves é muito boa, mas é muito boa daquela forma, ou seja, a defesa está construída da forma que deve ser construída, que é uma excelente defesa de garrafão e pressão no tiro exterior. E para ter excelente defesa de garrafão com o Gobert e excelente pressão no tiro exterior com Booker e Durant e todos esses em cima, com as mãos em cima dos atiradores, o que é que ofereces? O mid-range. Neste caso não o Booker e Durant, eu estou a falar de contrário, o Edwards e o Kyle Anderson e todos esses jogadores. Qual é que é o problema de ter uma defesa construída assim? É que oferece o mid-range. Contra a vasta maioria das equipas, oferecer o mid-range não é assim tão complicado, porque é um tiro que está em desuso em toda a NBA. Exceto dos Suns. Os Suns têm o Durant, têm o Booker e têm o Bill. Todos jogadores excelentes no mid-range. Todos jogadores com enorme capacidade de fazer aquele pequeno drive, aquela pequena penetração da linha exterior para o garrafão, parar um bocadinho antes e lançar. E o Gobert, que é um belíssimo, excelente defensor, com alguma capacidade para defender no tiro exterior, mas não é o jogo dele, acho que os Wolves vão ter, ou mudam drasticamente o modelo defensivo, o que é um risco, ou se defenderem da forma que defendem, vai continuar a acontecer o que tem acontecido com os Suns este ano, que é aquelas estrelas dos Suns a terem todos os lançamentos mid-range que gostam e a marcarem esses lançamentos mid-range. E é por isso que, seja esse o estrelato dos Suns, com também alguma inexperiência dos Wolves ao barulho, que também é importante nestas questões, leva-me a dizer Suns em 6. Acho que os Wolves mesmo assim são excelentes e acho que há muita qualidade naquela equipa que vai fazer com que seja tudo menos uma competição fácil. E até não é completamente fora de questão que a capacidade atlética dos Wolves se canse de tal modo os Suns que eles sejam um bocado assoberbados pela capacidade atlética dos adversários, um bocado como o inverso, um bocado como as equipas adversárias sentiam contra o Thunder dos jovens Durant, Westbrook e Harden, em que era uma equipa muito jovem, mas era tão atlética que tu não sabias o que fazer com aquela energia toda. Portanto, é possível que os Suns sofram com isso, mas pondo na balança as forças de cada equipa, eu acho que saiu a fava aos Wolves e acho que vão ser eliminados em 6.
Portanto, temos tudo igual. Clippers-Mavs, eu tenho os Clippers em 6 e parece-me que isto é quase o dia da marmota, porque sinto que estou sempre a ver todos os anos playoffs entre estas duas equipas. Entretanto, fui confirmar para ver se a sensação era a correta e, de facto, duas das últimas 3 vitórias dos Clippers em playoffs foram contra os Mavs. A primeira ronda em 2020 ganharam em 6, a primeira ronda em 2021 ganharam em 7. Depois, em 2020, perderam com os Nuggets, em 2021 ainda ganharam os Jazz, perderam com os Suns, o ano passado perderam com os Suns, em 2022 não estiveram nos playoffs, mas lá está, 2 das últimas 3 vitórias, 2 das últimas 4, aliás, 3 das últimas 4 edições nos playoffs com a presença dos Clippers, aparecem sempre os Mavericks, aqui mais uma vez. E não sei, eu gostava que os Clippers chegassem longe, não estão no meu palpite para longe, mas se fosse uma equipa que fosse campeã, acharia piada. Não acho que vá acontecer, mas neste caso específico é por isso que eu sobretudo também por isso que dou os Clippers em 6.
Isto é curioso porque eu estive, esta foi de longe a que me deixou mais à nora sobre o que achar, porque por um lado, em certos momentos da temporada e certamente no papel, estes Clippers têm tudo para ser um candidatíssimo ao título. E calhando neste lado da árvore, para terem até fortes possibilidades, considerando a inexperiência do Thunder, de seguir até à final de conferência. Não é? Tipo, têm certamente essa possibilidade do lado deles. E tem enormes defesas, pronto, uma excelente defesa, um ataque que empanca um bocadinho. Por outro lado, o que é que temos este ano nos Mavericks? Temos um Luka melhor ainda do que já era, que quase parece impossível, mas é o que é. Tem estado cada vez melhor. Uma equipa que finalmente encontrou uma rotação aceitável de bigs, de jogadores para jogar no pick and roll com o Luka e para lhe dar uma arma diferente, que não seja só atirar para, para os triplitas que não acertam triplos, que é um bocadinho o resto da equipa. E também, acima de tudo, a grande vantagem de nas suas enormes, nas suas longas sessões espirituais e de leitura da alma e de alinhamento dos seus chakras com todos os planetas, o Kyrie Irving descobriu a mística e subtil, a leve doçura de estar calado durante 2 segundos. E o resultado é que está a jogar super bem, a equipa não teve distrações e está a ser um... E o Kyrie Irving, quando joga e não opina sobre coisas que não percebe, é um jogador incrível, tem jogado incrivelmente, tem sido exatamente o que o Doncic precisa, que é não só um jogador com a capacidade de assumir a posse de bola e atacar o cesto ele próprio, ser ele o playmaker, quando o Doncic está a ser double e triple teamed, mas também um jogador que, se a missão dele for estar sozinho num lado para apanhar um passo do Doncic e meter um triplo, também sabe fazer isso muito bem, porque ele é um lançador incrível. E, mais uma vez, um Kyrie, quando está concentrado, até é um bom defensor também. Porque era que os jogadores começou a presumir que ele é mau defensor, mas nem é necessariamente o caso. Ele até sabe defender bem também quando quer. Esta, e do mesmo modo que há sempre aquele risco de dizer este ano é que os Clippers vão ser, e depois seres apanhado pelo raio da maldição dos Clippers em que tudo lhes corre mal, é também o risco de dizer este ano confio na equipa que tem o Kyrie, também incorre nos seus riscos. Mas tenho visto coisas dos Mavs este ano que fazem com que eu, nesta eliminatória específica, dê uma leve vantagem aos Mavs e coloque os Mavs a ganhar em 6. Mas com a forte probabilidade, ou seja, sem... Nunca seria um lock, nunca seria algo que eu dizer. Tenho a certeza que isto vai acontecer. Não, acho que é plenamente possível que os Clippers ganhem, mas a minha previsão acaba por ser Mavs em 6, porque acredito no que estes Mavs se tornaram, mais do que o que são, do que se tornaram, e acho que o Luka tem estado num nível absurdo, e também tenho sempre algumas desconfianças com a saúde, de um modo geral, do plantel dos Clippers. Qualquer momento, qualquer um pode estar indisponível, e tenho sempre um bocadinho medo do que é que vai acontecer. Portanto, acabo, embora, dizendo de outra forma, embora eu ache que os Clippers fossem um adversário ainda mais complicado para uns potenciais standard na eliminatória a seguir do que os Mavs serão se passarem, nesta ronda específica, eu diria, eu dou a vantagem aos Mavs, por muito pouco.
Temos tudo o plano traçado, vamos só muito rápido, sem grandes explicações, final do Oeste, qual é que vai ser?
A final de Oeste?
Final do Oeste, Oeste.
Este. Pelo menos não pensei se tínhamos uma questão Oeiras ou Oeiras. Então, de Este, estou a ver a árvore na minha cabeça e apesar de tudo o que mudou ao longo da temporada e apesar de estar a pôr as minhas fichas numa equipa treinada pelo Doc Rivers, ainda assim digo Celtics Bucks. Para mal dos meus pecados. Como?
Se é Doc Rivers, é em 7?
Se é Doc Rivers, acho que há uma forte probabilidade dos Bucks serem humilhados no final de conferência, sendo o Doc Rivers. Mas como o talento está lá, digo que é um bocadinho mais apertado do que isso. E 6-7, talvez.
Eu disse, estavas a perguntar se era em 7, sendo o Doc Rivers. Quem é ganhar, desculpa?
A Celtics, claro.
Ok, eu tenho Celtics em 7. E do outro lado?
Do outro lado, é extra complicado porque eu, confiando na minha previsão, ou seja, assumindo a minha previsão de que os Mavs passam, não sei que Thunder é que vou ver, portanto estou na dúvida de quem ponho desse lado. E o Thunder, eu vou assumir que ainda assim que experiência conta para alguma coisa e digo Mavs na final de conferência. Por uma questão de pura lógica institucional. E do outro lado, digo Nuggets. Portanto, Mavs Nuggets.
Eu tenho, quer dizer, estou a acabar de decidir. Nuggets Lakers?
Espera, não posso, Nuggets...
Não posso dizer isto, não é?
Nuggets, ah não, ok. Achavas que os, achas que os Lakers, estando os Lakers contra o Standard, achas que os Lakers ganham tanto ao Standard como a qualquer um entre Clippers e Mavs? Isso é uma opinião.
Eu sei que tu notaste. O que é que eu disse no Standard Lakers? Disse Standard em 7.
Disseste Standard a passar, sim. Apesar
então,
de tudo.
Agora não posso estar a jogar apesar de tudo, para todo lado.
É, apesar de tudo, disseste Standard a passar. Disseste é que ia ser muito complicado.
Então pronto. Mantenho a equipa de Los Angeles. Nuggets Clippers, Nuggets em 5.
Yeah. Basicamente o que acontece aqui, sim, também acho que será relativamente descomplicado para qualquer equipa que os Nuggets apareçam à frente. Apesar de estarem tecnicamente em terceiro lugar, não vi nada deste ano dos Nuggets que me faça crer. Ou seja, continuo a achar que são, que estão um passo, não é, um patamar acima do resto das outras equipas. Tudo pode acontecer, mas acho que são a equipa mais equilibrada de longe aqui nisto. E de facto, mas tanto eu como tu concordamos que, não obstante a excelência que são e foram os Standard este ano, que a experiência acaba por contar sempre um bom bocado a nível de playoffs, e isto seria a primeira run verdadeira do Standard nos playoffs, assim, por run mesmo com expectativas, e achar que eles vão chegar à final de conferência logo assim à maluca, eu não consigo. Portanto, eu, se os Clippers passarem, a minha previsão é que passa a ser a tua, por assim dizer. Tipo, eu acho que os Mavs ganham aos Clippers, mas acho que se os Clippers passam, são eles na final. Não sei se seria o mesmo contigo, se na tua cabeça, se passarem os Mavs, também dás a vantagem aos Mavs, ou se, nesse caso, não, já dás a vantagem ao Standard.
Do Standard, sim.
Pronto. Sim, os Mavs são uma equipa muito mais... os Mavs, esta pick pode correr super bem e pode ser uma desgraça e eles serem eliminados 4-0. Todas as opções são possíveis com estes Mavs. Mas são uma das equipas com maior variância que eu prevejo a nível de performance nestes playoffs. Mas, acima de tudo, é uma grande confiança no Luka e na capacidade dele de ser incrível nos playoffs.
O que nos leva a uma final Celtics-Nuggets, tanto para mim como para ti, eu digo Nuggets em 6.
Nuggets em 6 parece-me bem. Sim, porque os Nuggets jogam... têm desvantagem, claro. Nuggets 6 é o que faz mais sentido.
Seria Nuggets a ganhar... Eu vou dizer o jogo 2.
Faz sentido.
Portanto, ganham os dois em casa. Perdem o jogo 1, ganham
os dois. Depois ganham 3 de seguida. 3 de seguida, depois Celtics na raça ganham mais um e os Nuggets fecham em casa.
Exato.
É o que faz mais sentido nesta nossa previsão, que certamente não vai ser exatamente assim que vai acontecer. Como é óbvio, nunca vai ser assim que vai acontecer.
Se for, ouviram aqui primeiro. Ou ouviram depois, quando nos disseram que, epá, mas aqueles gajos a 15 de Abril adivinharam tudo com mais de 2 meses de antecedência.
E até porque, não te esqueças, que há sempre a possibilidade, e que vamos ser sinceros, não é assim tão impossível, de os Celtics, vindo de uma época histórica em que jogaram incrivelmente bem a ambos os lados do campo, melhor equipa a nível de diferencial, melhores em quase tudo, e mesmo assim eu não consigo dizer com total confiança que consegue eliminar o Heat. E isso diz muito sobre, por vezes leva a tendência, por vezes, dos Celtics de nem sempre corresponderem ao potencial que têm, e, acima de tudo, a chatice que é jogar contra o Heat. Portanto, tudo é possível.
E em Boston, os Patriots bateram o recorde de vitórias, ganharam tudo até ao Super Bowl em 2007, perderam a final contra os Giants.
Yeah.
Na época passada, os Bruins bateram todos os recordes da fase regular, perderam na primeira ronda em 7 jogos. Portanto, não seria uma experiência nova para mim se o Celtics fosse eliminado na primeira ronda. Falando na final, não me espanta nada. Ainda por cima, a amostra da fase regular pendeu claramente para o lado dos Nuggets. Portanto, aposto mais na revalidação de um título do que um título dos Celtics.
Sim, e até porque não há nada nos Celtics que seja tipo impossível para os Nuggets parar. Os Celtics é simplesmente uma questão de, se estão a jogar muito bem, são difíceis de parar porque estão os triplos a entrar, são uma máquina, são tipo um rolo compressor, quando a coisa está a resultar. Mas quando o jogo para, não há ninguém nos Celtics, mesmo o Tatum, que tem jogado incrível, que tu digas que este gajo agora vai pegar na bola e ninguém consegue fazer nada em relação a isto, ou em relação a esta jogada específica. Enquanto que os Nuggets têm o Jokic. E quando tudo mais falha, mete a bola no Jokic e deixa-o começar a criar. E ainda não vi nada para achar que alguém, ou seja, ao longo desta temporada toda, continua sem ninguém a apresentar uma solução genuína sobre o que fazer com o raio do Jokic, e é por isso, daí a minha confiança numa revalidação do título.
Estamos bastante de acordo então, o que lá está a acontecer um bocadinho, o mais provável de ser tudo ao contrário, e o título ser para os Kings, ou para os Warriors, ou para os Bulls, ou para os Hawks. Quedas, obrigado pela companhia, obrigado a todos aqueles que nos ouviram, até à próxima.
Até à próxima.
Only has a one-point lead.
Greer's putting the ball on a play. He gets it out deep, and Hamilcheck steals it. Over the center.